Are you not entertained?
Acho que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler, ouvir. Comigo tenho, como sempre, Miguel Magalhães. Miguel, a Mariana não está cá.
Hoje é verdade, tu. É verdade, não tô, eu gosto sempre destes episódios entre nós, que eu não estou habituado.
Aí, gostas sempre, já estás a excluir.
Não, eu adoro os episódios a três e deviam ser sempre assim.
Está
mas...
muito bom ambiente aqui, está muito bom ambiente no podcast.
É sempre só estranho, porque eu tenho sempre aqueles segundos, que eu tenho sempre ali aquele minuto inicial para me preparar, não é? Porque tu falas tu, depois chamas a Mariana e eu pronto, tenho aqui mais tempo para aquecer e entrar em campo. Okay. E quando é assim, pronto. Mandas logo para eu dar o pontapé de início de jogo e isto nunca é muito fácil. Mas acho que não estou a sair mal.
Mas estás impecável ou não?
Estou impecável, estou impecável. Sabes que agora, depois de uma senda de várias semanas de festivais de verão, agora dá um mesinho para descansar. Mas início de setembro há logo Arctic Monkeys no Calorama. Okay. E portanto já posso passar um mês a ouvir Arctic Monkeys. Okay. E a preparar isso.
Ok, boa sorte. Porque nunca passaste tempo. Ainda não passaste tempo.
Não passei tempo suficiente a ouvir Arctic Monkeys. Yeah. Não.
E não quer fazer a piada outra vez? Nada grita White Guy.
Nada grita. Nada.
Mais do que ouvir Arctic Monkeys. Mas sim.
Há uma nuvenzinha agora da Mariana a ecoar aqui em cima de nós a chamar-me Basic White Guy.
Sim, Basic White Guy. Exatamente. Epá, hoje. Vamos aproveitar que a Mariana não está cá para falar um bocadinho de fritarias, né? Porque opa, eu confesso que tinha muita curiosidade para falar desta série que vamos falar agora, porque o tipo que faz a série é um tipo que tem sido muito elogiado, não vou dizer um novo valor porque ele tem quase 40 anos, mas foi alguém que apareceu muito nos últimos tempos com muitos conteúdos criativos na área da comédia. Epá, que de alguma forma acabam por, não vou dizer que são uma pedrada no charco, mas são claramente diferentes da maioria das coisas de comédia que existem. E por isso hoje vamos aproveitar para falar de uma série que se chama The Rehearsal.
Everything that's happened today, I've rehearsed it.
Hey, hi, Nathan.
Dozens of times. In a replica of your home. This is what we can do for you. You and you.
The Rehearsal é uma série que está na HBO Max, que é criada por um senhor chamado Nathan Fielder. Miguel, antes de falarmos da série, explica-me primeiro quem é que é o Nathan Fielder.
Olha, mas depende da questão, João, porque quando tu me desafiaste a fazer este episódio, eu não fazia a menor ideia. Okay. E então, fui fazer a minha pesquisa, como pessoas profissionais, porque pronto, este programa tem um alinhamento, não é? Nós tentamos esperar-nos ao máximo. E o Nathan Fielder é um comediante canadiano. Curiosamente, tal como eu, estudou gestão e depois decidi seguir.
Tal como eu.
E decidi depois seguir outro percurso de vida. E basicamente, ele acho que ficou ou ganhou alguma popularidade por ser uma das caras conhecidas da Comedy Central, que é um dos principais canais americanos muito ligados à comédia e até talk shows como o Daily Show. Se calhar é o programa mais conhecido da Comedy Central. Também era onde dava o programa do Dave Chappelle também. Portanto, ele ganhou alguma proeminência aí. E, portanto, a primeira coisa que eu fui fazer e que fui ver que ele tinha coisas que ele tinha feito antes deste rehearsal, vi o Nathan For You, que acho que foi assim a série dele que lhe deu mais popularidade.
Que é o quê?
Basicamente é, tal como o The Rehearsal, que já vamos falar um bocadinho melhor daqui a nada, era uma espécie de... Não é um reality show, mas era um programa em que ele basicamente representava uma versão meio ficcionada dele próprio e que utilizava o background dele de gestão para ir a negócios locais e dar recomendações parvas de como eles podiam dar a volta à situação onde estavam. Por exemplo, no primeiro episódio do Nathan For You, ele quer revitalizar uma loja de gelados e acha que a melhor forma deles fazerem aquilo era criarem um gelado de cocó, porque mesmo que fosse um gelado de cocó, as pessoas só por saberem que havia um gelado de cocó iam à loja e iam experimentar. E pronto, é um dos exemplos. E foi basicamente com vários episódios deste caricatos que o programa foi ganhando popularidade e que se tornou até uma das coisas mais vistas no Comedy Central. E foi também o que o levou há uns anos a assinar um contrato com a HBO, que é agora o que dá origem a esta série original dele, sendo que ele, antes desta primeira série original da HBO, ele foi o produtor executivo do How To e John Wilson, que também se tornou assim uma das...
séries
de culto da HBO, muito também nesta mistura entre o que é ficção e o que é realidade. E acho que agora este The Rehearsal, que tu explicarás até melhor do que eu, é a primeira tentativa dele a tentar outra vez interceptar estas duas realidades na HBO. E portanto, é um bocadinho por aí.
Eu já vi a série toda, tivemos acesso aqui aos screeners. Não quero revelar muita coisa porque sinto que parte da descoberta da série também está em não se revelar tudo. Mas, pá, no fundo a série começa com o Nathan a falar com uma pessoa que supostamente tem um problema com outra pessoa, tem um problema pessoal, aliás, com outra pessoa, que é o facto de, pá, a primeira pessoa ter mentido sobre as suas habilitações literárias, tipo, não tinha um curso, e disse que tinha uma mestrado e não tinha, pronto. E é uma coisa que viveu com ela há muito tempo. Isto foi feito um casting, as pessoas mandavam vídeos para ele a explicar que problemas é que podiam ter, o que é que as apoquentava, na verdade. E toda a base do programa é: será que tudo não era mais fácil se nós ensaiássemos a vida antes dela acontecer? Pá, na prática é isto. Ou seja, o que é que faz o Nathan? Constrói espaços exatamente iguais onde conversas vão ser tidas. Ou seja, imagina, se esta pessoa pensa, pá, vou convidar a minha amiga, que é uma amiga neste caso, vou convidar a minha amiga para lhe contar sobre isto, e vou convidá-la, e acho que podemos falar num bar onde nós costumamos ir. E o Nathan constrói esse bar exatamente igual, igual, contrata atores para lá estarem a fazer, neste caso, empregados de bar, de pessoas que estão sentadas no bar e etc. E depois vai ele próprio treinar, ou seja, quase como treinador, treinar a pessoa que tem esse problema, que está a discutir com um ator, e prever todas as possibilidades da forma como a pessoa
quer
lidar com
isso. Faz tipo um diagrama com todos os cenários possíveis e o que é que pode acontecer.
Se nesta altura estou a pensar, pá, mas olha que isto é um bocado estranho. Sim, é um bocado estranho, mas ao mesmo tempo é muito fixe. Está muito bem feito, está muito bem editado.
Incrível.
E envolve-nos muito. A forma como ele faz aquilo é super envolvente. E a forma como ele narra, porque ele acaba por ser o narrador da história, também é super, é muito peculiar, porque o Nathan Fielder, vão à procura dele, é muito peculiar.
A personagem dele é, não é, não vou dizer desconfortável, mas a forma como ele tem de olhar para a câmara e de atuar deixa tipo, esta pessoa estava a deixar desconfortável.
Eu li algumas entrevistas do Nathan Fielder, tipo, quando vi o primeiro episódio, aquilo fez-me lembrar um podcast que se chama Heavyweight, que é um podcast da Gimlet, que é uma empresa que faz podcasts, onde as pessoas que têm também problemas vão ter com o host do podcast, ou o host do podcast está a tentar resolver o problema de algumas pessoas. E é interessante a forma como ele faz isso, mas depois percebi que a série não é só sobre isso, mas não quero revelar muito mais aqui. Mas há outra coisa que me faz lembrar muito, e que ele próprio fala disso na entrevista que eu li, que é a influência que o Darren Brown tem na forma como ele constrói este The Rehearsal, ou na forma como ele faz o Nathan For You. Que é o Darren Brown, para quem não sabe, é um artista barra mentalista bastante conhecido, que usa a persuasão e usa quase como técnicas de convencimento, seja de grupos, seja de pessoas, e leva pessoas a fazer coisas que à partida as pessoas não fariam numa altura normal. Pronto. E essas técnicas são usadas pelo Nathan para também levar estas pessoas a fazer determinadas coisas. Não exatamente da mesma maneira, não exatamente com o mesmo propósito, mas há muito Darren Brown na forma como ele cria as situações para as pessoas agirem, porque alegadamente todas as pessoas que participam são pessoas reais, ou seja, não são atores, estão a viver aquilo sem um guião, na primeira pessoa, etc. Portanto, o interesse da série, para mim, é esse, além de que depois tem uma camada dramática que eu acho que é super interessante. Há uma frase que é dita na série que eu até apontei porque ficou, pá, mexeu ali um bocado comigo, que foi, diz assim: se calhar é mais fácil escolher um caminho quando podemos viver o futuro primeiro, libertarmos-nos de dúvidas e de arrependimentos e sabermos sempre as respostas. Pá, e isto é a base, vamos dizer assim, do The Rehearsal, que é: será que a vida não era mais fácil se pudéssemos ensaiar tudo antes de viver? Estás a ver?
Sim, é o que eu gostei mais, e atenção, só vi o primeiro episódio, portanto saberás mais do que eu, mas aquilo à partida, e até comparando um bocadinho com o Nathan For You, que tinha uma camada que às vezes mais cómica, porque era ele com uma versão, não vou dizer mais aparvalhada, mas a dar conselhos a estes negócios, só que eu sinto que, apesar de ter graça o que ele fazia, cada episódio é muito direcionado para estes negócios que ele está a tentar ajudar. Enquanto aqui o The Rehearsal, quando tu começas a ver, pelo menos com base no primeiro episódio, parece que é novamente isso, ou seja, ele está a ser engraçado na simulação que está a fazer, mas é tudo muito direcionado para a pessoa que ele está a tentar ajudar. Mas depois, durante o primeiro episódio, ele quase que arranja uma maneira de o problema da pessoa quase se tornar numa reflexão sobre ele próprio. Sim. E não sobre a pessoa que ele está a ajudar. E essa frase acho que é muito daí. Ele quase como uma conclusão do processo que tentou fazer para ajudar esta pessoa. E depois fala, ok, agora vou trazer isto de volta para mim.
Não, o que tu sentes é que este ensaio, não é, que ele faz, é quase uma reflexão dele próprio, estás a ver? Ou seja, imagina, se ele não consegue estar bem em determinadas situações sociais, né? Em determinadas interações sociais, se ele é estranho ou é desconfortável socialmente, para ele próprio é mais útil quando ele pode ensaiar, se quiseres, antes de fazer determinada coisa. Portanto, é quase como se eu sinto que isto é um problema, porque eu vivo este problema, portanto, provavelmente haverá outras pessoas que sentem o mesmo que eu para ter determinadas conversas mais difíceis, ou às vezes podem não ser tão difíceis. E por isso, eu acho que a série, pá, é muito fixe. O primeiro episódio são 45 minutos, mas os restantes são 30 minutos. Pá, acho que é muito fixe. Vai estar agora no ar durante 6 semanas, portanto são 6 episódios. Pá, e merece todo o carinho que possam dar, porque pá, está mesmo bem feito. Antes de mudarmos de assunto, queria só falar contigo de uma coisa. Porque o Nathan For You, o The Rehearsal, fazem parte quase de uma espécie de movimento. Eu não sinto que, não sei se é um movimento, mas é. Parece que parte da frescura da comédia. E até da proteção que às vezes os comediantes têm, porque com o stand-up e etc, tem havido muita polémica à volta dos temas que, se, pá, que são ou não mais sensíveis para falar, da forma como determinados temas são abordados. E parece que pessoas como o Nathan Fielder, o próprio Sacha Baron Cohen, o Eric Andre, o John Wilson, que falaste há bocado, usam pessoas reais para fazer comédia, e isso quase que os protege, se quiseres, de tipo, não fui eu que disse, não fui eu que fiz, estás a ver? Não, isto não é nada comigo.
Sim, eu acho que é uma derivação, porque tu ao longo do tempo sempre te habituaste a ter comediantes famosos em que, quando era a altura de darem o grande salto, faziam séries na televisão em que faziam versões ficcionadas deles próprios, tipo o Seinfeld foi o primeiro a fazer isto, tiveste o Larry David que fazia o Seinfeld com ele, que também fez isto. O Louis C.K. na sua série, pronto, se calhar o Louis C.K. agora é cancelado, mas ele também fez isso com a série. Ou seja, tens uma série de casos de comediantes quando queriam fazer uma série, a forma de, às vezes, de se protegerem e gozarem com algumas situações era: calma, isto é uma série, sim, eu estou a fazer do próprio, mas isto é uma versão.
Sim, o Aziz Ansari.
O Aziz Ansari também, mas apesar de tudo, ele criou outro nome no Master.
Certo. Mas, sim, mas é muito focada na, pessoa.
Muito focado na pessoa. E agora, se calhar, esta é a nova versão de. Olha, vamos dizer à partida às pessoas que elas não sabem se isto é necessariamente ficção ou realidade, e brincamos um bocadinho aqui com algumas situações. Imagina mesmo o Bo Burnham, que não, necessariamente não mexe com pessoas, mas ele está a fazer, agora principalmente no Inside, neste último espetáculo, não tens grande interação, ele está a fazer dele próprio, mas pronto, está ali.
Não é bem nunca ele próprio.
Nunca é bem.
É uma versão dele próprio.
Exatamente.
É uma versão dele próprio.
E mesmo agora, se calhar, tendo um exemplo mais, e nós tínhamos discutido isto antes, mesmo numa versão mais portuguesa e com todas as distâncias que há, aquilo que, por exemplo, Carlos Coutinho Vilhena tem tentado fazer quando fez com O Resto da Tua Vida, ou mesmo agora com O Clube da Felicidade, não sei se não é também um bocadinho a brincar com isto, que é, eu estou a fazer de mim próprio, estou aqui a arranjar um tema, e até na perspectiva, por exemplo, No Resto da Tua Vida, de ajudar alguém, ok, isto é realidade, mas eu estou a brincar aqui um bocadinho com a realidade e faço uma série de coisas. Portanto, é um estilo que eu acho que resulta, mas que também às vezes é muito aquele limbo entre até quando é que tu acreditas que está a ser realidade, não é? Acho que às vezes é um bocadinho essa dificuldade.
Sim, para mim tenho sempre dúvidas se aquilo é verdade ou não, e depois, se for verdade, também tenho sempre dúvidas sobre o impacto que depois aquilo tem nas pessoas. Ou seja, eu gostei muito da série, mas se fosse com atores eu gostava na mesma, é isso que eu quero dizer. Ou seja, okay, eu gosto da série do The Rehearsal pela premissa que tem, percebo que é difícil, que pode parecer mais real o facto, quando tu estás a ver, saberes que aquilo são pessoas verdadeiras, que não são atores, mas para mim não muda nada se fossem atores. Aliás, o facto de não serem atores, segundo ele, né? E segundo o que dizem, só prejudica, se quiseres, a minha experiência, estás a ver? Porque de alguma forma eu, epá, não vou dizer que tenho pena, mas tipo, não gosto de ver pessoas estarem a tomar parte de uma coisa sem saberem exatamente o que é aquilo, estás a ver?
Sim.
Acho que é uma posição de fragilidade. Apesar de, eu acho que tanto no Nathan For You como no The Rehearsal, as pessoas sabem exatamente o que é que estão a fazer. Mas ainda assim, há sempre ali uma posição de superioridade de quem está a gerir isso, não estragando, mas isso é falado na série. Isso depois é falado na série. Há sempre uma posição de superioridade de quem está a gerir a coisa em relação a quem está a participar, e portanto não são pares, percebem? E então, não sei, tipo, há um desconforto meu, mas também honestamente acho que parte do encanto daquilo é o desconforto que aquilo também te dá.
Sim.
Por isso, pá, é isto.
Ele mete depois o sucesso com o número de casos em tribunal que sim, pode ter sim, após cada episódio de alguém que não gostou da forma como foi representado.
Sim,
em
sim,
cada episódio.
Mas olha, veja o The Rehearsal na HBO Max, está também na HBO Max o Auto com o John Wilson, que é fixe. Sacha Baron Cohen tem muita coisa espalhada por aí, nomeadamente os filmes do Borat, que estão
no Nathan For You, infelizmente, não está. Está só na candonga.
Nathan For You, sim, não vejam Nathan,
não
For,
vejam
you,
Nathan,
não
For,
vejam
you.
Nathan For You. E posto isto, vamos avançar e vamos para a nossa próxima rubrica, o Não Passa de Moda. Bom, bem-vindos de volta a esta nova rubrica, o Não Passa de Moda, em que falamos de filmes ou de séries que, pá, como o próprio nome indica, resistem estoicamente ao feitiço do tempo, ao passar do tempo. Honestamente, pá, depois de termos falado do Diabo Veste Prada e depois de termos falado do Sexy Cidade, hoje eu e o Miguel tínhamos combinado de falar do Entourage, porque o Entourage é uma série icónica, ali do início dos anos 2000, tem um estilo muito próprio, porque aquilo passa a ser Hollywood e etc. Mas, pá, houve uma série de coisas que aconteceram esta semana que nos fizeram mudar um bocadinho do tema que queríamos falar aqui, pá. E o que vamos falar é disto.
Sorry, are we not being clear? We're trying to tell you that the entire planet is about to be destroyed.
Okay.
Well, it's, you know, just something we do around here. You know, we just keep the bad news light.
John, you're outside enjoying the sunshine. It's not too hot, is it?
We all like nice weather, but this will not be nice weather. This will be potentially lethal weather for a couple of days. It'll be brief, but it'll be brutal.
Oh, so, John, you know, I want us to be happy about the weather and every single... I don't know whether something's happened to meteorologists to make you all a little bit fatalistic and harbingers of doom.
Miguel, o que é isto?
João, é sempre giro nós, numa rubrica que se chama Não Passa de Moda, iremos falar de um filme que tem pouco mais de 6 meses. se bem que parece, já tem mais tempo, mas pronto. O que acabámos de ouvir é um excerto de um programa matinal britânico, onde a apresentadora questiona um meteorologista. Porquê? Porque durante estes últimos dias o Reino Unido e muito grande parte dos países do norte da Europa têm estado a experienciar temperaturas recorde, muitos casos a chegar aos 40 graus, o que tem levantado uma série de problemas nesses países que não estão habituados a altas temperaturas, como nós aqui em Portugal e no sul da Europa estamos. E basicamente o meteorologista estava a alertar para como isto é uma representação e um dos impactos que o aquecimento global está a ter, e que é muito provável que nos próximos anos isto torne mais um fenómeno mais recorrente e um fenómeno mais comum do que aquilo que as pessoas podem imaginar. E a apresentadora decidiu desvalorizar um bocadinho a situação e a dizer que já tinha sido algo que tinha acontecido noutras alturas e portanto que isto não devia afetar o dia-a-dia das pessoas. Que, para quem tem Netflix e tem acompanhado a atualidade, basicamente quem viu o filme é...
Estamos a falar do Don't Look Up.
O filme do Don't Look Up,
que... Até porque este clipe ficou viral porque basicamente é uma edição entre uma cena do Don't Look Up com o Leonardo DiCaprio, a Jennifer Lawrence, a Cate Blanchett e o Tyler Perry, em que basicamente estes dois últimos são hosts num programa e depois estão a questionar o Leonardo DiCaprio e a Jennifer
que
Lawrence
são cientistas,
para quem conhece o Don't Look Up, o filme é sobre dois cientistas que descobrem um meteorito que vem contra a Terra e que portanto estão a alertar para o fim do mundo. Basicamente,
acho que era 6 meses, dali a 6 meses o mundo ia acabar.
Sim, para o fim do mundo. E o clipe é editado com esta entrevista da jornalista inglesa ao meteorologista, quase a parecer que é com o mesmo tom que acontecia no
filme.
Sim,
no filme acho que a personagem de Tyler Perry diz algo como: mas será que esse meteorito vai à casa da minha ex-mulher? Que se não era fixe, que era para não ter de pagar a pensão de alimentos. Mas era assim, estás a ver?
Sim. O filme, pá, para quem o viu, é uma metáfora para várias coisas, mas uma das coisas para a qual é uma metáfora é precisamente o aquecimento global, as alterações climáticas, o aparecimento de, se calhar, de movimentos políticos, pá, mais perigosos, vamos dizer assim. E por isso,
e também dos atores que depois estão envolvidos em toda esta discussão, nomeadamente os mídia, através destes programas matinais e de outros,
as redes sociais, o chamado pós-verdade, de ver o que é verdade, o que é que não é. Pronto, essas coisas todas. E é uma reflexão muito interessante, porque parece que o filme, que saiu há 6 meses, como tu disseste, é quase precursor da realidade. É quase a ficção previu a realidade.
Está a fazer tipo uma de Simpsons, que também se habituaram a adivinhar uma série de coisas. E o Don't Look Up, podendo ser um filme com imenso potencial, que acabou por, cara, acho eu, não atingir todo o seu potencial, eu acho que se há esta vertente foi na mush, como se costuma dizer.
Sim, é um bom filme, está disponível na Netflix. Pá, e a razão pela qual quisemos falar disto é porque, pá, hoje em dia eu sinto que nós olhamos para a sustentabilidade como uma coisa não só a longo prazo, mas que agora cada vez mais a curto prazo é importante dizer isto, não quero estar aqui a passar a mesma imagem, mas que de alguma forma parece que tens de fazer muita coisa ao mesmo tempo para mudar. E na verdade há coisas pequenas que nós podemos fazer, pá, e que nos permitem contribuir, se quiserem, para o impacto que temos no mundo e para, se quiserem, dar mais anos de vida ao mundo. Eu sei que isto é um bocado uma lapa-liçada, né? Porque esta coisa, podes fazer coisas pequeninas e etc. Mas é um bocado, mas é mesmo verdade. Ora, um destes pequenos passos tem a ver com a roupa que nós compramos. E é por isso que a United Boutiques, que apoia de resto esta rubrica aqui do Acho que vais gostar disto, criou o seu marketplace. Pá. No fundo, o que é a United Boutiques? É um marketplace que vende roupa de boutiques e de lojas multimarca, maioritariamente de comércio local, e esta parte aqui é relevante, as marcas que lá estão, as marcas de roupa e de acessórios que lá estão, de homem e de mulher, são marcas conceituadas. Portanto, estamos a falar de Michael Kors, Levi's, Adidas, etc., a preços, pá, mais baixos, porque são, lá está, estão a vender roupa, pá, de marcas relevantes que vêm precisamente destas boutiques. Ora, isto tem duas vantagens, acho eu, que é: a primeira é, não é roupa nova, é roupa que já existe. E a segunda é, pá, isto porque o desperdício têxtil é um dos problemas graves no que toca às alterações climáticas e ao desperdício que nós fazemos enquanto seres humanos. E outra coisa é, estamos a comprar roupa que dura mais tempo, porque tradicionalmente a roupa das marcas mais reputadas é feita com melhores produtos e, portanto, tem uma maior durabilidade. Portanto, são duas coisas porreiras sobre isto.
Já tiveste uma boa experiência a comprar através do United Boutiques?
Pá, olha, eu vou-te dizer uma coisa, estou a ser honesto, eu estou a namorar um Stan Smith. Que, para quem não sabe, são os ténis icónicos da Adidas. Estou a namorar um Stan Smith, que já lá vi, e acho que vou comprá-los. E vou comprá-los por esta razão, que é, não só aquilo está em desconto, como a United Boutiques deu-nos um desconto exclusivo, aqui para quem ouve, acho que vai gostar disto, e para quem lê a newsletter, de 15%. Ou seja, para além do desconto que estes ténis e qualquer outra peça de roupa ou acessório que está à venda na loja, para além do desconto que já tem, tem ainda 15% se usarem o código vais gostar disto na loja da United Boutiques. Portanto, estou a namorar este Stan Smith. A única coisa que eu peço é que vão ao site unitedboutiques.com, que usem este código, mas que não o usem nos Stan Smith que eu quero comprar. se puder ser, faça o favor. Portanto, vão a unitedboutiques.com e usem o cupom vais gostar disto para ter um desconto adicional 15%. E aproveita, porque a United Boutiques não faz isto muitas vezes, ou seja, eles têm descontos de 20% na Black Friday, mas depois 15% é muito raro eles darem. Portanto, isto foi uma coisa especialmente direcionada aqui por nós. Depois disto, vamos avançar e vamos lá então aos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Miguel, o que é que trazes para nós nestes créditos finais?
Olha, João, trago dois. O primeiro é um filme da Netflix que acho que pode ser o próximo franchise, digamos assim, da ação. A Netflix tem tentado fazer vários, uns com mais sucesso do que outros. E o mais recente é o The Gray Man. O The Gray Man, à primeira vista, tem tudo para poder ter algum sucesso em termos de ferramentas. É realizado pelos Russo Brothers, os irmãos Russo, que podem, para quem sabe ou para quem já ouviu falar, foram os realizadores dos filmes dos Avengers. Eram também os realizadores da série Community, para quem acompanhava a série. E tinha um elenco com, como tu gostas de dizer, uma constelação de estrelas. Composto por Ryan Gosling, Chris Evans, também conhecido por Capitão América, e Ana de Armas. Assim, era o trio mais conhecido.
Não só.
O Billy Bob
Thorne.
O Billy Bob.
René Jampage.
Mas posso dizer que eu não ia só dizer à partida, porque não sabes logo à partida que estavam esses todos. Mas pronto.
A história... Por acaso sabes. Aparece no trailer.
Aparece?
Aparece.
Eu não vi o trailer. Mas pronto. Qual é que é a história? Essencialmente, há uma personagem que nos é apresentada como Six, que é um jovem que acabou por um acontecimento em particular na prisão. O filme começa em 2003 e ele está à espera de estar preso até 2031. E basicamente há um agente da CIA que vai ter com ele, que esta personagem é o Billy Bob Thornton, e que lhe oferece a possibilidade de ele participar num programa, que é o programa Sierra, onde ele pode imediatamente sair da prisão e tornar-se um agente da CIA anónimo, que vai fazer basicamente as missões na qual a CIA não pode pôr o carimbo. Pronto. E é isso que ele faz durante 18 anos, e logo ao início o filme avança para 2021. E ele rapidamente se vê envolvido numa missão em que ele é obrigado a matar alguém que fazia parte do programa onde ele estava. Ele descobre isso logo ao início. E na realidade, essa missão é um símbolo de um esquema de corrupção que está a haver na CIA para incluir uma série de situações. E ele deixa de ser um agente anónimo protegido pela CIA para ser o rival ou inimigo número um, e haver uma série de acontecimentos que sucedem no qual ele tem de ser apanhado. E é nesta sucessão de acontecimentos que aparece a personagem do Chris Evans, e o filme acaba por ser um bocadinho um duelo entre os dois, que faz um maior esforço para parecer um sociopata credível. Não sei se
eu gostei, eu gostei.
Gostaste?
Eu gostei.
Eu acho que o bigode ajuda.
O bigode ajuda muito.
O bigode ajuda.
O bigode ajuda muito.
Ele está com um incrível bigode neste filme.
O bigode ajuda muito. Sinto que a indumentária dele, não sei se o gajo não precisava. Olha, não sei se o gajo não precisava de usar o código do Vais Gostar disto para ir ao United Boutiques. Sinto que aquilo precisava ali de um refresh. Estás a ver? Aqueles wife beaters, aquela manga cava, pá, aquilo já não está. Aquilo já não está a bombar.
E basicamente o filme transforma-se. O filme tem, acho que eu, quase 2 horas. Transforma-se num daqueles filmes de um homem contra o mundo em que, pá, o Ryan Gosling sobrevive Ray Gosling destrói qualquer coisa que lhe apareça pela frente. E, pá, e o filme, o que é que eu acho? No final, acho que é um daqueles filmes da Netflix que se vê bem. Não sei se é dos filmes mais bem conseguidos em termos de... Porque há filmes em que tu olhas para a história e pensas, ok, isto é um lixo, não havia nada a fazer com isto, não sei como é que alguém aceitou fazer este filme. E depois há aqueles filmes que tu pensas que, pelo elenco e até pela apresentação que te foi feita da história, que isso até podia ter dado alguma coisa melhor, mas que no final tu ficaste a conhecer tão pouco das personagens, ou aquilo que ficaste a conhecer delas foi tão... Parece que o texto foi posto ali com cuspo.
Sim, para... é como se... O que eu senti quando vi o filme é... Há uma tentativa de dar profundidade adicional que não é necessária. Estás a ver?
Exatamente.
Acho que só desconcentra. Não é preciso, eu não preciso saber muito mais sobre isto. Há um filme que eu gosto muito, pá, também porque tem o Denzel Washington, que é o Equalizer. Não sei se já viste.
Uhum.
Pá, e o Equalizer, tens a informação. A única informação que tu precisas é: este gajo é um gajo bué duro, este gajo é um gajo que vai vingar cenas que aconteceram. Pá, este gajo no fim vai estar vivo e vai matar não sei quantas pessoas a seguir. É isto que precisas no filme de ação. Não precisas de mais informação. Estás a ver? Tens um mini background. Pá, não precisas de grandes flashbacks. Não precisas de mostrar o que é que ele sofreu. Não precisas disso. Sabes, este tipo passou mal. Vamos passar à frente. Vai matar não sei quantas pessoas. Eu estou bem feliz a ver isto enquanto estou. E sinto que, neste caso, no Grey Man, eles acabam por querer criar camadas onde se calhar não era preciso, porque depois nem são suficientes para te dar também
pois
essa.
Sabe sempre a pouco. E portanto, eu acho que não sei se vai haver uma sequela ou não, acho que vai, mas acho que está na. Se tiver que pôr no ranking de filmes de ação da Netflix, cá está tipo o meu top 5. Assim, se é o melhor deste género que a Netflix já fez, não sei se tu acho que já viste na altura, que é o Extraction com o Chris Hemsworth.
Não vi.
Para mim é o melhor. Porquê? Faz exatamente isto. É um homem contra o mundo, destrói, não tem que haver grande densidade. Ele mata só tudo o que passa à frente.
Miguel, depois de Arctic Monkeys.
É filmes de ação.
Filmes de ação, um homem contra o mundo, white guy contra
white
o mundo.
White guy, white guy. E estou a fazer este podcast com uma t-shirt do Rambo.
Sim.
Não estou. Mas pronto, acho que é um filme que se vê bem e que no final peca só por o potencial que ficou perdido pelo meio. E depois, a segunda recomendação, mais rápida, muito diferente do que acabámos de falar, tem a ver com o Serviço de Urgência, que é uma das séries icónicas.
O ER,
pronto, para quem gosta de inglesismos, que é uma das séries clássicas.
Espera, não tivemos ainda momento musical. Podemos ouvir a intro do ER?
Podemos ouvir um bocadinho, claro.
Ok. É icónico, pá. Estava na RTP quando era
pois,
mais
já
novo.
Não apanha isso, já não apanha isso. E o ER, acho que depois de uns anos um bocadinho, não vou dizer afastado, mas que não estava assim a par toda a gente. Pá, e para quem não sabe, basicamente foi assim a primeira grande série de médicos muito ligada ao drama, famosa, teve 15 temporadas.
Era a série, durante pá, 4 ou 5 anos, rivalizou com o Seinfeld e eles iam trocando. De série mais popular nos Estados Unidos.
Ou seja, houve uma altura.
É só a série mais popular dos Estados Unidos.
Sim, sim. Eu fui ver alguns números e acho que nas primeiras duas temporadas, acho que por episódio, eles tinham uma média tipo 30 milhões de pessoas, que hoje em dia é completamente impensável.
Sim. Eram números estúpidos.
Era um número ridículo. E pá, a série teve 15 temporadas. Obviamente que os atores que faziam parte da série foram mudando, mas.
Não é
Anatomia de Grey em que estão, eles internizam-se lá, mas por exemplo o George Clooney, que teve o seu primeiro grande papel no ER, a Julianne Margulies, que depois fez a Good Wife e uma série de outras coisas também.
O Anthony Edwards
também foi de lá, e portanto acho que é uma daquelas séries de culto que depois deu origem a uma série de derivados, nomeadamente a Anatomia de Grey, que acho que acaba por ser uma cópia mais light, se calhar, do serviço de urgência. E agora, já estava a ver novos episódios na Fox Life, penso eu, há umas semanas para cá, e agora as 15 temporadas ficaram disponíveis na HBO Max. Portanto, quem quiser, quem nunca viu, tem a oportunidade agora de ver. São 15 temporadas e 331 episódios para quem tiver algum tempo para queimar. E portanto, acho que é uma boa recomendação para quem tiver tempo para compromisso, diria eu.
Sim, muito bem. Eu, em compensação, trago comédia. Pá, vi o special de stand-up do Bill Burr na Netflix. O Bill Burr, para quem não sabe, é um dos melhores stand-up comedians do mundo. Um tipo super engraçado. Basic white guy também. Mas muito inteligente e consegue navegar bem. Ou seja, ele consegue bater em todos. Consegue bater nos wokes, consegue bater nos rednecks, consegue bater nos conservadores, consegue bater nos liberais. Isso é uma coisa boa. Acho que a comédia também foi feita um bocadinho para isso. E neste momento em que tens a woke culture quase com um poder representativo nas redes sociais, quase tanto como os mais conservadores, isto nos Estados Unidos, têm peso, se calhar na televisão e em determinados meios. Portanto, sendo a comédia, normalmente é sempre uma coisa que serve para bater de baixo para cima, nunca de cima para baixo. Tipo, é fixe ver o Bill Burr em forma e sem medo. E foi provavelmente o special que eu... Foi o special de stand-up que eu gostei mais deste ano e em que me ri mais. Também gostei muito do special do Jared Carmichael, chamado Rathaniel, que está na HBO. Pá, que é muito mais confessional, mas que é muito mais storytelling, se quiserem. Menos do que piada, punchline, setup, punchline. Pá, mas que é super, pá, está muito bem feito, está com uma sensibilidade gigante e, não querendo estragar, vai ser provavelmente das coisas que no final do ano, quando estivermos a falar das coisas que são as melhores do ano, uhum, se quiserem, provavelmente este special do...
Vai estar na tua lista.
Rod Carmichael. Vai estar na lista de muitas pessoas, não sei se vai estar na minha, mas vai estar na lista de muitas pessoas. Antes de irmos embora, queria só deixar uma referência de... uma efeméride, neste caso, que são os 15 anos do Damages. Pá, o Damages, para quem não sabe, era uma série sobre uma advogada chamada Patty Hughes. Essa advogada
em português sem escrúpulos, não era?
Português sem escrúpulos.
É que tu primeiro disseste-me Damages, eu não sabia o que era. E depois disseste-me sem escrúpulos, já sei.
Yeah, porque era isso que eu ia dizer, que a série, já agora, a personagem principal é interpretada pela Glenn Close. Cada temporada tem um caso específico. Ou seja, não é uma daquelas, um daqueles courtroom TV shows, né? Tipo, todos os episódios são casos diferentes, não é nada disso. Já agora, isto valeu 2 Emmys à Glenn Close, esta interpretação. E é uma série que esteve no ar entre 2007 e 2012 em Portugal. Eu acho que passou na TVI.
Eu lembro-me disso.
E passou
no
AXN.
É possível.
Passou no AXN. E apesar das baixas audiências que teve, por isso é que também só durou 5 anos, é uma série super subvalorizada e maltratada só por causa das baixas
temporadas. Não é poucas temporadas. Epá,
mas podiam ter sido mais, porque a série era mesmo boa. Por exemplo, no IMDb tem 8.1, que é uma boa classificação.
Sim, sim. Imagina, poucas temporadas é tipo, fez 2 e foi cancelada. Que horror. 5 parece-me. Aliás, o problema é que as que passam às vezes de 5.
Mas assim,
5 parece-me um ponto muito ótimo.
Eu sei, mas acho que merecia ter mais audiência, estás a ver?
São coisas diferentes. Uma coisa é ter mais audiência, outra coisa é ter mais temporada. Acho que 5 é ali aquele.
Tens razão.
Aí é fogo. Até agora até estou.
A série foi criada pelo Daniel Zellman e pelo Glenn e Todd Kessler, que são dois irmãos, que escreveram depois o Bloodline, que é uma série que está até na Netflix. O Todd Kessler também escreveu alguns episódios dos Sopranos. E depois, para além da Glenn Close, uma das cenas fixe do Damages era o elenco, pá, porque o elenco tinha. Pá, bué bons atores mesmo. Tinha a Rose Byrne, o Martin Short aparece no filme, a Marcia Gay Harden aparece na série, o William Hurt, o Ted Danson, portanto todos eles são atores que aparecem na série e que, pá,
mas de forma regular ou eram
não, era quase como se fossem personagens, estes nomes maiores, tipo o William Hurt, sim, o Ted, sim, sim, Danson, eram quase como se fossem personagens principais numa temporada.
Não
isso. Portanto, queria só deixar esta nota porque acho que a série merece bem mais, merece bastante carinho.
Está cá em alguma plataforma?
Não está cá em nenhuma plataforma, aí, portanto vão comprar DVDs.
Ou então fica ao pedido, pá, uma das plataformas por sem escrúpulos no seu line-up.
Vão comprar DVDs. Está muito bem feita, as representações são boas, usa muito, usa e abusa dos flash forwards, estavam em muita, estavam em voga na altura por causa do Lost, que tinha estreado.
E até depois houve uma série chamada Flash Forward.
Exatamente, exatamente, exatamente. Portanto, vão ver isso e arranjem os DVDs que não se vão arrepender. Portanto, ficamos por aqui, Miguel.
Ficamos.
Acho que está bom.
Acho
obrigado por este bocadinho. Sim,
obrigado
por este bocadinho. Falamos aqui de séries e de filmes. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no Twitter, no Instagram e no TikTok e subscrever a newsletter. Acho que vais gostar disto, que todas as semanas vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Miguel, obrigado. Inês Valls, que nos edita os podcasts todas as semanas.
E é a maior.
A maior. Obrigado também e até para a semana.